Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 10 de julho. Hoje aqui em Washington, lá fora, 31 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Kremlin diz desconhecer encontro entre advogada russa e filho de Donald Trump. Primeiro-ministro iraquiano declara vitória em Mossul, onde contudo prosseguem combates contra últimos focos do Estado Islâmico. Primeira meia hora da nossa emissão dedicada à Angola, trabalhadores da Procuradoria-Geral estão em greve.
Esta greve visa a levar as nossas lágrimas ao conhecimento do titular do Poder Executivo.
Com pré-campanha eleitoral em força, a UNITA queixa-se dos órgãos de informação estatais e lança um desafio.
Porque é um profissional, tem um nome que é preciso defender em nome da formação que tem. Tem uma espinha dorsal que só se curva até um limite.
Vamos falar do futuro dos trabalhadores da barragem de Lauca e também do Mbanza Congo. É património da humanidade e isso abre perspectivas para aquela zona. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens de Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O Kremlin disse hoje não ter conhecimento de um encontro em 2016 entre destacados elementos da campanha de Donald Trump e uma advogada russa que lhes tinha prometido dar informação comprometedora sobre a candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton. Um porta-voz disse que o Kremlin não conhece a advogada Natalia Veselnitskaya, que se encontrou com o filho mais velho de Donald Trump. Este afirmou ontem que no encontro ficou claro que a advogada não tinha qualquer informação sobre Clinton. O objetivo, disse ele, era falar sobre uma lei russa proibindo adoções de crianças russas por cidadãos americanos, disse Donald Trump Jr., que acrescentou que o seu pai, o atual presidente, desconhecia o encontro. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi anunciou hoje formalmente a vitória das forças governamentais sobre o Estado Islâmico na cidade de Mossul. A televisão estatal disse que o chefe de governo iraquiano deverá fazer em breve o que chamou de uma declaração histórica sobre os acontecimentos. Em Mossul, forças governamentais iraquianas continuam a eliminar focos de resistência do Estado Islâmico com combates casa a casa. Soldados descreveram os combates como os mais brutais na batalha pela libertação da cidade, com militantes do Estado Islâmico escondidos com bombas e prontos a suicidarem-se. A esmagadora maioria da cidade está agora sob controle de forças governamentais. Os rebeldes estão restritos a uma zona de 200 metros quadrados. As forças governamentais estimam em cerca de 150 o número de combatentes que ainda resistem. A votação para a substituição do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, poderá não acontecer este ano, disse ontem a Comissão de Eleições deste país. A oposição considera o anúncio da comissão como uma declaração de guerra, uma vez que viola o acordo alcançado com o governo após violentas manifestações no ano passado. O mandato de Kabila, no poder desde 2001, terminou em dezembro do ano passado, mas alegando dificuldades financeiras, o governo não realizou as eleições. Ao fazer o anúncio da possibilidade da não realização de eleições, o presidente da comissão, Corneille Nangaa, não deu detalhes precisos. O líder da oposição, Félix Tshisekedi, disse que tal era uma guerra contra o povo congolês e prometeu no Twitter dar uma resposta mais completa ao longo do dia de hoje. O governo sírio e a oposição voltaram a sentar-se à mesa de negociações nesta segunda-feira pela sétima vez em Genebra, sob a mediação das Nações Unidas. Quatro pontos vão dominar as discussões: a redação de uma nova Constituição, a transição política, a realização de eleições e a luta contra o terrorismo. O encontro começa no dia em que a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou que o cessar-fogo que começou a vigorar ontem no sul da Síria está a ser respeitado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os técnicos de justiça e administrativos da Procuradoria-Geral da República começaram na manhã de hoje uma greve com duração de 15 dias. Segundo os grevistas, a primeira fase da greve tem 90% de adesão. Caso não se cumpram com as exigências, cumprida esta primeira fase, os funcionários poderão convocar uma nova greve. Coque Mukuta tem os detalhes.
Os grevistas pedem a melhoria das condições de trabalho, aumento salarial, promoção e reconversão de categorias, assim como pagamento de subsídios de riscos, exigências feitas há muito ao governo. Depois desta greve, de caso não obtiverem respostas positivas, Lourenço Domingos, primeiro secretário do sindicato da PGR, admite uma nova greve.
Vai ser dia 24, são 15 dias iniciais.
Em caso não respondam, o que é que vai acontecer?
Caso eles não respondem, porque nós precisamos que mesmo em sede da greve, se as negociações forem procedidas, vamos para as negociações, mas a greve não para.
Domingos apela ao governo para assinar imediatamente o diploma que acerta as categorias como forma de resolver os problemas que se arrastam há algum tempo e não colocar em causa o trabalho do Ministério Público. De recordar que a greve dos funcionários do Tribunal Supremo, iniciada na passada segunda-feira, terminou na quinta-feira após uma reunião com a entidade patronal. No próximo dia 15 será a vez dos professores filiados ao SIMPROF decidirem ou não por uma nova greve. Enquanto os trabalhadores da empresa angolana de Pontes mantêm uma vigília há vários dias como protesto pelo não pagamento dos salários há 45 meses. Por outro lado, os 200 trabalhadores da SGO, empresa de transporte paralisada há mais de 5 meses, ameaçam não participar das eleições gerais de agosto. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. A greve da Procuradoria alastra-se um pouco por todo o país. No Namibe, a maior parte dos trabalhadores aderiram à greve. O Armando Chicoca falou com o líder sindical dos trabalhadores da Procuradoria, Wilson Julião de Lemos Correia, que disse que estes aguardam desde 2002 por uma resposta às suas reivindicações.
Estamos aqui a reivindicar os nossos direitos. Há 33 anos os funcionários não possuem um regime jurídico remuneratório. Portanto, esta greve visa a levar as nossas lágrimas ao conhecimento do titular do Poder Executivo e dirigente das políticas de administração pública, sendo o único com a caneta dourada que tem o poder de pôr cobro a esta penosa situação. E o nosso lema é pela estabilidade no emprego e condição de trabalho.
E quantos trabalhadores neste momento observam esta greve?
Maior parte, porque isso é de caráter nacional.
Sim, concretamente aqui no Namibe?
Estamos já 70% a 80%.
Geralmente quando há greves, tinha havido também ameaças.
Quanto a isso, ainda não quero detalhar nada.
Significa que ainda não houve nenhuma ameaça?
Ainda não quero detalhar nada.
Um aparato policial encontra-se desde a manhã de hoje à volta das instalações da Procuradoria Provincial do Namibe da República e os funcionários de mãos cruzadas na varanda, enquanto muitos cidadãos que pretendiam tratar alguns dos seus assuntos vão regressando às suas casas, lamentando pelo sucedido. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de eleições. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, voltou a lamentar o que diz ser a cobertura tendenciosa e deturpada das eleições por parte dos mídias do Estado. Danda lançou um desafio aos jornalistas desses órgãos. Recusem-se a fazer isso. Manuel José.
O vice-presidente da UNITA pensa ser vergonhoso o que continua a acontecer nos órgãos de comunicação do Estado.
Aquilo que se passa nos órgãos de comunicação social públicos é que, de facto, continua a haver a proporcionalidade por parte do MPLA. O MPLA fala mais do que os outros. E, além disso, as nossas declarações são permanente e sistematicamente desvirtuadas nos órgãos de comunicação social públicos.
Raul Danda, que também é jornalista de formação, nega-se a participar nas manipulações feitas por estes órgãos.
Por isso é que eu, Raul Danda, não aceito falar para a televisão, não aceito falar para a Rádio Nacional de Angola, se não for em direto. Em ocasiões em que há outros órgãos, se a TPE está presente, se a Rádio Nacional está presente, eu não vou dizer saiam. Mas eu ir para um convite para a Rádio Nacional de Angola, para a Televisão Pública de Angola, para ir gravar uma intervenção, não aceito. Se eles quiserem, chamem-me em direto, tal como põem os indivíduos do MPLA. Porque eu não tenho confiança nesses órgãos. Vão deturpar. São órgãos profunda e vergonhosamente partidarizados. São órgãos que omitem a verdade, que deturpam as coisas, não são confiáveis.
Danda deixou um desafio aos profissionais que trabalham nos órgãos de comunicação social do Estado.
Quem está num órgão de comunicação social público tem que saber que é um profissional, tem um nome que é preciso defender em nome da formação que tem. Em segundo lugar, quer em defesa do pão, da broa, do funge, do bolo, do churrasco, do que quer que seja, as pessoas são humanas, têm uma espinha dorsal que só se curva até um limite, tem flexibilidade até um limite, senão quebra. Não somos moluscos sem espinha dorsal e não podemos aceitar tudo, mas rigorosamente tudo, em nome da defesa do pão. Também não está correto que se os profissionais da rádio ou da televisão um dia disserem, nós não queremos isso e não vamos falar, um dia que não haja, por exemplo, um noticiário só na Rádio Nacional de Angola ou um telejornal na TPA, vão pegar em todos os profissionais, vão mandar na rua, não vão.
No dia 23 deste mês começa a campanha eleitoral oficial na Rádio Nacional de Angola e na TPA, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A campanha oficial, portanto, ainda não começou, mas os partidos e coligações na UILA intensificam já a caça ao voto à medida que se aproximam as eleições. A Casa CE diz haver intolerância em muitas zonas da província. O MPLA diz que está confiante na vitória, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
Depois de ter percorrido 10 dos 14 municípios que compõem a província em pré-campanha, ao fim de 100 dias de mandato, o secretário executivo da Casa CE na UILA, Serafim Simeão, concluiu existir ainda um elevado ambiente de intolerância no interior. Para Serafim Simeão, em alguns casos, são os mesmos os administradores municipais que, nas vestes de primeiro secretário do MPLA, promovem o ambiente de intolerância política.
Os administradores talvez não saibam bem o seu papel. Não foram todos, mas aqueles que encontramos problemas de intolerância, porque o SOBA não aceita a bandeira da Casa CE na aldeia, porque acha que aquilo é do MPLA, então não sabem o seu papel, e muitos dos quais até são mesmo os administradores que incentivam este caso.
Em Quilengues, num dos municípios do noroeste da UILA, o administrador e primeiro secretário do MPLA, Armando Vieira, prefere destacar a vitalidade do partido na circunscrição para augurar bons resultados nas eleições de 23 de agosto.
O meu partido é o partido que tem melhor programa. Quilengues é uma praça forte do MPLA. Os militantes aqui estão unidos e os militantes estão prontos a contribuir para a vitória do Cavalo João Lourenço e do MPLA em Quilengues.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Em Benguela, o candidato à presidência pelo MPLA, João Lourenço, esteve num comício em que afirmou que Benguela pode ser a Califórnia de Angola. O João Marques esteve no comício onde gravou esta reportagem.
Não se sabe se o MPLA conseguiu juntar, como pretendia, 100 mil pessoas no seu comício. Mas a verdade é que foram vários os militantes e simpatizantes que ouviram o repto do seu candidato às eleições de 23 de agosto. João Lourenço, atual ministro da Defesa, acha que o agronegócio, a pesca, a indústria e o turismo podem levar Benguela à categoria de uma região norte-americana.
E ao falarmos da Califórnia da Angola, para que melhor entendam, queremos dizer que Benguela pode ser uma das províncias que mais contribua para o produto interno bruto da Angola, porque tem todas essas valências, todas essas capacidades, inclusive o homem, porque, como dizia no princípio, o benguelense é trabalhador.
Muito se falou dos meios utilizados pelo partido no poder para a mobilização, tida como a maior desta fase de pré-campanha. A UNITA já fez saber que vai recorrer aos tribunais para acabar com o que chama de lógica do partido-estado, numa alusão ao uso de meios públicos em atividades partidárias. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A transportadora aérea Emirates anunciou hoje o fim imediato do contrato de concessão para a gestão da companhia aérea angolana TAG. Isto face ao que disse serem dificuldades prolongadas que tem enfrentado no repatriamento das receitas das vendas em Angola. Numa declaração, a transportadora refere igualmente que está a tomar medidas no sentido de reduzir a sua presença em Angola e que a partir de hoje reduz de 5 para 3 o número de frequências semanais para Luanda. A Emirates avisou, no entanto, que isso poderá ser revisto muito rapidamente se não houver progresso significativo na repatriação de fundos dentro dos próximos dias. A Emirates tinha sido contratada para a introdução de uma gestão profissional de nível internacional na TAG, a melhoria substancial da qualidade do serviço prestado e o saneamento financeiro da companhia angolana, que em 2014 registrou prejuízos de 99 milhões de dólares. E agora vamos falar de eletricidade. O início dos testes na primeira turbina de aproveitamento hidroelétrico de Lauca, a maior barragem de Angola, que a partir de 21 de julho colocará eletricidade na rede pública, pois esses testes estão a condicionar o fornecimento elétrico a Luanda. O Ministério da Energia e Águas alertou para o constrangimento de eletricidade a Luanda que isso deverá prolongar-se por 11 dias. Com a barragem de Lauca a ser completada, a grande questão agora é saber o que vai acontecer aos milhares de operários que ali trabalham. Em Malanje, o Isaías Soares diz-nos que o primeiro secretário do MPLA, Norberto dos Santos, afirmou que os operários a serem dispensados de Lauca em fase de conclusão poderão ser recrutados para a obra do género de Caculo Cabaça, no Coanza Norte. Isaías.
Norberto Fernandes Santos, na pré-campanha, disse que o programa de governação para os anos 2017 e 2022 prioriza a oferta de milhares de empregos para a juventude.
O que vai acontecer é tirar técnicos, funcionários, aqueles que já têm experiência, ganharam na barragem de Lauca, serem transferidos para a nova barragem que vai ser feita no Coanza Norte, que se chama Caculo Cabaça. O vosso emprego está garantido desta barragem.
A primeira turbina de Lauca inicia a 21 deste mês, já gerar energia elétrica para reforçar a rede nacional de eletricidade. A conclusão da barragem termina em 2018. Milhares de funcionários serão desempregados. O político dos camaradas, que reconheceu as vantagens para a população de Cacuzo com a implantação da Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, que fabrica açúcar, etanol e energia elétrica, aguarda por maior acessibilidade na aquisição do alimento.
O açúcar é feito aqui. Nós devemos consumir este nosso açúcar, porque está a ser feito aqui. Antes de ser distribuído do outras províncias ou venderem para outros países, devemos ser nós próprios a consumir o açúcar.
O dirigente do partido governante, que pediu aos filiados do MPLA e da oposição um comportamento cívico para uma verdadeira festa da democracia no dia 23 de agosto, encerrou uma digressão pelos municípios de Cangandala, Calandula e Massango, onde apresentou o manifesto eleitoral e o programa de governação. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão em voaportuguês.com. Estamos também no Facebook em VOA Português. E se o ouvinte quiser partilhar connosco uma notícia, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O centro histórico da cidade de Mbanza-Congo ganhou o estatuto de Património da Humanidade. juntamente com um edifício em Asmara, na Eritreia, e a zona de Komani, na África do Sul. O antigo embaixador de Angola na Unesco disse que a entrada de Mbanza Congo para a lista de Património da Humanidade é um motivo de orgulho para todos os angolanos e abre as portas a que a região seja aproveitada para o desenvolvimento do ecoturismo. Venâncio Rodrigues.
Foi no último sábado, 8 de julho, que a cidade de Mbanza Congo se tornou património mundial fruto da sua inclusão na lista de bens e sítios culturais sob a proteção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A candidatura de Mbanza Congo teve votação unânime dos membros do Comitê do Património Mundial, reunidos em Cracóvia, Polónia, até ao próximo dia 12 de julho. Entretanto, o historiador Jacajamba, que representou o governo de Angola junto da Unesco até 2009, considera que a eleição de Mbanza Congo orgulha a todos os angolanos e africanos da região em geral.
Pensamos que com a inscrição de Mbanza Congo na lista do Património Mundial, deverá haver mais iniciativas para que aquilo que foram as realizações e as grandes conquistas e a grande herança que temos no património cultural, portanto, seja melhor divulgado a nível mundial e mereça, portanto, que possa ser assumido além fronteiras. Aquilo que hoje consideramos como o património histórico-cultural de Mbanza Congo, a ser inscrito na lista do Património Cultural da Humanidade, é de facto uma honra.
Jacajamba diz que não se pode ignorar o papel da região Congo no reencontro com outras civilizações e recomenda a preservação do seu acervo e herança histórico-cultural e afirma ainda ser uma grande oportunidade para o país promover o turismo na província de Mbanza Congo.
Nós pensamos que essa é uma grande oportunidade para as áreas que podem, ao lado do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, portanto, e da cooperação internacional, buscarmos articular de tal maneira este património cultural que temos e que possa também contribuir, obviamente, para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Quando falamos da diversificação da economia, essas também são dimensões, certamente, um pouco mais sofisticadas.
O diretor do Comitê do Património Mundial da Unesco, Edmundo Mokala, também foi citado como tendo recomendado a implementação de um programa de relançamento das indústrias culturais de forma a gerar emprego e desenvolvimento sustentável na cidade de Mbanza Congo. Desde a fundação do Reino do Congo no século XVIII, a cidade de Mbanza Congo foi a sua capital, o centro político, econômico, social e cultural, sede do rei e a sua corte, e como tal, o centro das decisões. Mbanza Congo foi no século XVII a maior vila da costa ocidental da África Central, com uma densidade populacional de 40 mil habitantes nativos e 4 mil europeus. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com as competições de clubes. Ferroviário da Beira na Liga dos Campeões, Recreativo do Libolo, estão nos quartos de final, tudo facilitado graças à expulsão das equipas do Sudão. No grupo do Ferroviário da Beira na Liga dos Campeões, havia duas equipas do Sudão, pelo que o Ferroviário nem teve que jogar na última jornada. Mas agora, nos quartos de final, tem tarefa difícil, tem pela frente a equipa argelina do USM, que venceu o seu grupo, onde a surpresa nesse grupo foi a eliminação do Zamalek, do Egito. Os quartos de final da Liga dos Campeões de África são dominados por equipas do norte do continente. Das oito equipas, seis são do norte da África. O atual campeão, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, também passou. Vai ter pela frente nos quartos de final o Wydad, de Marrocos. Na Taça das Confederações, o Recreativo também tem tarefa difícil nos quartos de final. Tem pela frente o Tupuisama Mazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, que venceu o seu grupo. Os quartos de final têm lugar em setembro. Ontem, na África do Sul, o Zimbábue venceu a sua quinta Taça da COSAFA, a Taça das Confederações da África Austral, ao derrotar na final a Zâmbia por 3-1, torneio só para jogadores que jogam nos seus próprios países, mas Zimbábue é sem dúvida favorito desde o princípio. Em 6 jogos em 14 dias, marcou 19 golos. Zimbábue é agora o país com mais títulos da África Austral, 5, como dissemos, à frente da Zâmbia e África do Sul com 4, mas pormenor curioso para os zambianos, também tem um recorde. Esta foi a sua 5ª derrota numa final da competição. A Tanzânia venceu a medalha de bronze ao derrotar o Lesoto. Foi preciso ir aos penaltis. Tanzânia aí venceu por 4-2. Do futebol africano, atravessamos o Oceano Atlântico, vamos para a Copa de Ouro. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAF. Os dois eternos favoritos, México e Estados Unidos, trazem equipas secundárias para esta competição. Ontem, México bateu Salvador por 3-1. Jamaica, Reggae Boys, derrotaram Curaçao por 2-0. Foram os primeiros jogos do Grupo C. Os Estados Unidos iniciaram mal a competição no Grupo B. Empataram com o Panamá um golo. Neste grupo, Martinica derrotou a Nicarágua. Outro favorito para este torneio é a Costa Rica, que está no Grupo A e que bateu as Honduras por 1-0. O Canadá bateu a Guiné Francesa por 4-2. O torneio, a decorrer em várias cidades dos Estados Unidos, prossegue amanhã. Na Europa, a referir aqui o regresso de Wayne Rooney ao clube onde cresceu, o Everton. Em 2004, Rooney foi do Everton para o Manchester United por cerca de 33 milhões de dólares. Agora regressa ao Everton com um contrato de 2 anos. O bom filho à casa regressa. E agora vamos para Moçambique, onde primeiro houve caça aos carecas, agora são os seus túmulos que são violados. Em Milães, na Zambésia, há pelo menos o registro de 15 casos. André Batista.
Mário Macassa, administrador de Milães, disse que túmulos de várias pessoas calvas que morreram há vários anos foram violados em vários cemitérios do distrito, motivados pela superstição de que pessoas calvas seriam fonte de riqueza.
Agora, número de campas, no último balanço que tive com o chefe das localidades, somava-se até 15 campas exumadas. As populações informaram-me em como tivesse acontecido este fenómeno de exumação de ossadas humanas de pessoas que em vida eram portadoras de careca.
Ao todo, 9 pessoas estão detidas em Milange, indiciadas em exumação de túmulos e ataques aos carecas, e outras já foram julgadas e condenadas envolvidas em perseguição a calvos. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta caça aos túmulos dos carecas em Moçambique. Como dissemos, Mbanza Conga é agora património da humanidade, pois Ricardo Lembo diz-nos porquê.
Eu vou celebrando através do meu canto a história gloriosa do reino do Congo. E vou celebrando através do meu canto a história romântica do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa no coração da África. E vou celebrando através do meu canto a história gloriosa do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa no coração da África. Oh, Mbanza Congo, San Salvador querido. Oh, Mbanza Congo, és meu paraíso. San Salvador, Congo de Antotila. Oh, Mbanza Congo, Mbanza Verera. Thank you. hoje presto homenagem aos guerreiros valentes que lutaram para libertar a minha terra, San Salvador.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África da Voz da América, como havíamos dito, neste 10 de julho de 2017. Ao microfone, Amâncio Miguel. As autoridades russas dizem que não têm conhecimento do encontro de 2016 entre destacados elementos da campanha de Trump e a advogada russa que lhes tinha prometido informação comprometedora sobre a candidata Hillary Clinton. A votação para a substituição do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, poderá não acontecer este ano, disse ontem a Comissão de Eleições deste país. A oposição diz que é uma declaração de guerra, uma vez que viola o acordo alcançado com o governo após violentas manifestações no ano passado. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do www.voaportugues e ainda no telemóvel com a referência voaportugues.com. Estamos também com a mesma referência no Facebook, Twitter e Instagram e no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica Wojciech Zorniak. Aqui nos estúdios comigo o João Santa Rita para as notícias.
Obrigado, Amâncio. O Kremlin disse hoje não ter conhecimento de um encontro em 2016 entre destacados elementos da campanha de Donald Trump e uma advogada russa que lhes tinha prometido dar informação comprometedora sobre a candidata do Partido Democrático Hillary Clinton. Um porta-voz disse que o Kremlin não conhece a advogada Natalia Veselenskaya, que se encontrou com o filho mais velho de Donald Trump. Este afirmou ontem que no encontro ficou claro que a advogada não tinha qualquer informação sobre Clinton. O objetivo era falar sobre uma lei russa proibindo adoções de crianças russas por cidadãos americanos, disse Donald Trump Jr., que acrescentou que seu pai, o atual presidente, desconhecia o encontro.
O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi anunciou hoje formalmente a vitória das forças governamentais sobre o Estado Islâmico na cidade de Mosul. A televisão estatal disse que o chefe de governo iraquiano deverá fazer em breve o que chamou de uma declaração histórica sobre os acontecimentos. Em Mosul, forças governamentais iraquianas continuam a eliminar focos da resistência no Estado Islâmico com combates casa a casa. Soldados descreveram os combates como os mais brutais na batalha pela libertação da cidade, com os militantes do grupo Estado Islâmico escondidos com bombas e prontos a suicidarem-se. A esmagadora maioria da cidade está agora sob controle das forças governamentais e os rebeldes são agora restritos a uma zona de 200 km quadrados, ou melhor, 200 metros quadrados. As forças governamentais estimam em cerca de 150 o número de combates que ainda resistem, ou melhor, combatentes que ainda resistem.
A votação para a substituição do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, poderá não acontecer este ano, disse ontem a Comissão de Eleições deste país. A oposição considera o anúncio da comissão como uma declaração de guerra, uma vez que viola o acordo alcançado com o governo após violentas manifestações no ano passado. O mandato de Kabila, no poder desde 2001, terminou em dezembro do ano passado, mas alegando dificuldades financeiras, o governo não realizou as eleições. Ao fazer o anúncio da possibilidade de não realização de eleições, o presidente da comissão, Corneille Nangaa, não deu detalhes precisos. O líder da oposição, Félix Tshisekedi, que disse que tal era uma guerra contra o povo congolês, prometeu no Twitter dar uma resposta mais completa ao longo do dia de hoje.
O governo sírio e a oposição voltaram a sentar-se à mesa de negociações nesta segunda-feira, pela sétima vez em Genebra, sob a mediação das Nações Unidas. Quatro pontos vão dominar as discussões, nomeadamente a redação de uma nova Constituição, a transição política, a realização de eleições e a luta contra o terrorismo. O encontro começa no dia em que a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirma que o cessar-fogo que começou a vigorar ontem no sul da Síria está a ser respeitado. O acordo estabelecido pelos Estados Unidos, Rússia e Jordânia no sábado é válido para as províncias de Dara, Kuntera e Shueida.
A rede de sistemas de alerta de fome, na sigla FUSENET em inglês, alertou hoje para o aumento da falta de alimentos no Quênia e na Somália. A organização revelou que a região do Corno de África continua a receber chuvas abaixo do normal, o que impede uma produção agrícola suficiente. No Quênia, 2 milhões e 900 mil pessoas e 3 milhões e 200 mil pessoas na Somália encontram-se no que a organização considera grupo 3, numa escala de alerta em que a fase 5 indica fome absoluta.
E agora iniciamos a ronda pelos 5 países de língua oficial portuguesa com notícias. Em Moçambique, túmulos de calvos são violados e crânios roubados para práticas obscuras. Em Milange, um distrito na província da Zambésia, há pelo menos um registro de 15 casos, tal como reporta o André Batista.
Mário Macassa, administrador de Milange, disse que túmulos de várias pessoas calvas que morreram há vários anos foram violados em vários cemitérios do distrito, motivados pela superstição de que pessoas calvas seriam fonte de riqueza.
Agora, o número de campas, no último balanço que tive com o chefe das localidades, somava-se até 15 campas exumadas. As populações informaram-me em como tivesse acontecido este fenómeno de exumação de ossadas humanas de pessoas que em vida eram portadoras de careca.
As autoridades locais, prosseguiu, iniciaram uma campanha de sensibilização das comunidades para a limpeza dos cemitérios, para eliminar o campo de manobra dos violadores dos túmulos para a caça aos carecas.
Mesmo que seja a pessoa de onde vier, para saber que aqui enterrou-se uma pessoa com careca, há 10, 15 anos não era possível. Significa os próprios vizinhos daquelas campas ficam motivados por valores que se combinam. Que o negócio é este. Eles aderem e vão com eles até e cavam e extraem os ossos.
Ao todo, 9 pessoas estão detidas em Milange, indiciadas em exumação de túmulos e ataques aos carecas, e outras já foram julgadas e condenadas envolvidas em perseguição a calvos. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, dando conta deste caso que ocorre em Milange, na província da Zambésia, província que faz fronteira com o Malawi, onde também houve casos de perseguição de indivíduos albinos, tal como aconteceu na Tanzânia. Continuamos em Moçambique em termos de notícias. Dívidas ocultas ainda em debate naquele país. Alguns analistas dizem que o facto de as instituições funcionarem num Estado que tem um partido influente, como é a Frelimo, pode impedir a responsabilização de eventuais implicados no processo de dívidas ocultas, mas outros discordam e dizem que o princípio de separação de poderes funciona naquele país. Ramos Miguel.
A questão da responsabilização legal no contexto deste endividamento tem sido levantada por vários setores da sociedade moçambicana, alguns duvidando que isso possa acontecer, tendo em conta o fato das instituições funcionarem num Estado que é fortemente influenciado por um partido político. O jurista Ignacio de Souza diz que a dependência do Poder Judicial preocupa a sociedade moçambicana porque tem havido casos denunciados pela imprensa e que não têm tido uma resposta do Poder Judicial, dada a sua forte dependência relativamente aos poderes político e executivo. Considera que por causa desta dependência, em muitos casos, não há separação dos poderes, mas outros analistas dizem que já houve casos em que antigos governantes e outros no ativo passaram pela barra do tribunal, entre os quais os ex-ministros Almirinho Manhães e António Mungwambi, que já cumpriram as suas penas, e ainda Abdurrahmane Lino de Almeida, ainda em julgamento.
Para quem tivesse dúvida do funcionamento do Instituto da Separação de Poderes em Moçambique, no sentido de que é errado quando se continua a dizer que o Poder Judicial anda feito um súbdito, uma espécie de um subordinado do Poder Executivo, é mentira, porque aqui estão figuras ligadas ao Poder Executivo, frescas, cujas ações estão a ser colocadas em causa por este mesmo Poder Judicial. Está a fazer o seu trabalho.
Mas o analista Zema Kwana afirma que essa responsabilização ocorreu numa altura em que a dinâmica dentro do Partido Frelimo requeria que algumas pessoas fossem sacrificadas. No debate público este fim de semana em Maputo, Makwane disse que relativamente ao processo das chamadas dívidas ocultas, a responsabilização pode ser usada para resolver disputas internas.
As
sociedade civil tem que estar atenta para que o processo não seja capturado para expedientes de disputa de poder na elite governante, mas que não resolve o problema central aqui. Ou seja, não deixar que o processo de responsabilização pelas instituições seja para resolver disputas internas.
Segundo aquele acadêmico, esse risco existe e explica.
Pode ser que haja alguma responsabilização sob o ponto de vista legal, mas que ela de facto não é para responsabilizar, tendo como base um interesse público, mas usar as instituições como uma arma de arremesso dentro do próprio grupo da elite no poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Entretanto, o Fundo Monetário Internacional iniciou uma missão em Moçambique que vai até o dia 19 para discutir com as autoridades a auditoria às dívidas ocultas do país que em um ano fizeram congelar os apoios externos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, persistem lacunas de informação, em particular no que respeita ao uso dos empréstimos no valor de 2 mil milhões de dólares americanos contraídos por empresas públicas detidas pelos Serviços de Informação e Segurança do Estado, que é o SIS, à revelia do Parlamento e parceiros internacionais. Isto aconteceu entre o ano 2013 e 2014. O Fundo Monetário Internacional e doadores fizeram depender a retoma dos apoios diretos ao orçamento do Estado, dos resultados das averiguações, e ainda não se sabe o que irá acontecer. A missão que se desloca a Maputo deverá também reavaliar a situação macroeconómica e discutir as prioridades das autoridades relativas ao orçamento de 2018. Isto segundo anunciou o próximo Fundo Monetário, ou melhor, o próprio Fundo Monetário Internacional. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português para a África a partir de Washington. Em Nampula, Cabo Delgado e Niassa, três províncias do norte de Moçambique, as autoridades dizem que retiraram do mercado mais de 43 mil maços de cigarros. A ação faz parte de uma campanha contra a fuga ao fisco, tal como reporta a Dina Sualehe.
A medida surge em cumprimento da Lei de Setembro de 2009, que aprova o regulamento do Código do Imposto sobre Consumos Específicos e obriga a selagem de bebidas alcoólicas e tabaco, entre outros produtos. Uma intensa campanha de fiscalização arrancou no passado dia 1. Já foram apreendidos e retirados dos mercados das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa mais de 4 mil volumes de cigarros, correspondente a 43.597 maços de diversas marcas. A apreensão incluiu charuto num total de 209 volumes. Raidini Castelo, coordenador regional norte do projeto de selagem, disse que o selo vai melhorar o controle fiscal de impostos. As empresas produtoras e importadoras do tabaco devem pagar pelo selo junto à autoridade tributária.
A fiscalização vai continuar todo o território nacional, até as localidades, e o objetivo é retirar, confirmar que todo o tabaco existente no mercado está devidamente selado, conforme determina o regulamento de selagem.
De salientar que no âmbito do combate ao contrabando em Moçambique, o setor tributário está a envolver as populações numa campanha só fiscal, não ao contrabando. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Obrigado, Adina. Josina Machel, filha do falecido presidente Samora Machel de Moçambique, corre o risco de perder a sua casa de luxo em Pretória por causa de falhas de pagamento de mensalidades do crédito do Standard Bank daquele país. Isto segundo uma reportagem do semanário sul-africano Sunday World, que aqui é retratado em termos de assunto pelo nosso colaborador Simeão Ponguana.
O jornal Sunday World reporta que Josina Machel foi levada ao tribunal pelo Standard Bank por falhas de pagamento do seu crédito de habitação e uma ordem de anexação e venda da sua residência ou propriedade foi dada pelo Tribunal Supremo de Gauteng Sul em Joanesburgo. Segundo o jornal, se Josina, 40 anos de idade, não tivesse oposto ao veredito de negligência de pagamentos, o banco já teria anexado e vendido a sua casa de luxo para recuperar o dinheiro em dívida equivalente a 42 mil dólares norte-americanos. O articulista do Sunday World indica que Josina Machel confirmou esta semana que teve turbulência com os pagamentos, mas fez arranjos para honrar o compromisso do seu crédito. O assunto está sendo resolvido entre o Standard Bank e os meus advogados. Este é um assunto privado, disse Josina Machel ao jornal Sunday World da África do Sul. Documentos, Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. E agora a Cabo Verde, onde o governo apresentou hoje em Bruxelas a proposta para o alargamento da parceria especial com a União Europeia. O diretor nacional de política externa, Júlio Moraes, diz que tal é fundamental para o país jogar papel de destaque na sub-região e no mundo. Ele foi entrevistado por Eugênio Teixeira.
As áreas que apresenta na proposta de alargamento na parceria especial com a União Europeia surgem, segundo Júlio Moraes, precisamente para o arquipélago reforçar as bases de desenvolvimento, passando a ser um parceiro cada vez mais interventivo e preparado para responder a um conjunto de desafios internos e externos.
Emprego, crescimento e investimento, diríamos que é um pilar económico que vai engrossar os pilares já existentes. Vamos ter que fazer um trabalho de reformatação, inclusive a questão do acordo de pescas, portanto, entra neste pilar. Um outro pilar é aquilo que nós chamamos de economia dos oceanos, se integra aí a economia azul, toda a problemática do desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos, que vai desde a pesquisa, a oceanografia, às pescas, precisamente, passando por transformação, investimento no setor das pescas. E um outro terceiro pilar que é um bocado transversal, que é aquilo que nós temos chamado o reforço do apoio institucional.
Na entrevista, Júlio Moraes disse que Cabo Verde é desafiado a jogar um papel de maior destaque, sobretudo na sub-região africana.
Teremos que ser inovadores, arrojados e ambiciosos em alguns eixos, em alguns campos de política externa, para poder transformar este país num país, de facto, útil ao Concerto das Nações, credível, e num país em que os Concertos das Nações se reveja e precise dele.
Quanto à tão falada mobilidade, Júlio Moraes afirma que as autoridades nacionais continuam a trabalhar com os parceiros europeus no sentido de viabilizar esse capítulo, mas o diplomata cabo-verdiano diz tratar-se de um dossiê muito complexo, mormente no momento em que o velho continente está confrontado com a problemática da migração clandestina. O analista político Daniel Medina acredita que Cabo Verde vai reforçar a parceria especial com a União Europeia, porquanto o arquipélago tem sido elogiado pelo bom desempenho na governação e implementação de projetos e acordos estabelecidos. No entanto, Medina ressalva a necessidade de Cabo Verde reforçar determinados mecanismos a fim de passar a ser visto como um país que não só recebe ajudas, mas que também pode contribuir para ajudar os outros.
Temos tido lapsos, todos nós sabemos que a questão do pagamento das cotas não é verificada, a questão da integração completa, seja de um lado, seja do outro, não tem sido a mais cordial. A Europa, até agora, tem gostado deste bom aluno em termos de aprendizagem para a democracia, mas ainda falta-nos muito.
Autoridades cabo-verdianas apresentam em Bruxelas a proposta de alargamento da parceria especial com a União Europeia. Praia, Eugênio Teixeira.
O centro histórico da cidade de Mbaza Kungu ganhou o Estatuto de Património da Humanidade, juntamente com o edifício em Asmara, na Eritreia, e a zona de Kumane, na África do Sul. O antigo embaixador de Angola na Unesco disse que a entrada de Mbaza Kungu para a lista de Património da Humanidade é motivo de orgulho para os angolanos e abre portas a que a região seja aproveitada para o desenvolvimento do ecoturismo. Venâncio Rodrigues.
Foi no último sábado, 8 de julho, que a cidade de Mbaza Kungu se tornou património mundial, fruto da sua inclusão na lista de bens e sítios culturais sob a proteção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A candidatura de Mbaza Kungu teve votação unânime dos membros do Comitê do Património Mundial, reunidos em Cracóvia, Polónia, até ao próximo dia 12 de julho. Entretanto, o historiador Jacajamba, que representou o governo de Angola junto da Unesco até 2009, considera que a eleição de Mbaza Kungu orgulha a todos os angolanos e africanos da região em geral.
Pensamos que com a inscrição de Mbaza Kungu na lista do Património Mundial deverá haver mais iniciativas para que aquilo que foram as realizações e as grandes conquistas e a grande herança que temos no património cultural, portanto, seja melhor divulgado a nível mundial e mereça, portanto, que possa ser assumido além fronteiras. Aquilo que hoje consideramos como o património histórico-cultural de Banza Congo, a ser inscrito na lista do Património Cultural da Humanidade, é de facto uma honra.
Jacajamba diz que não se pode ignorar o papel da região Congo no reencontro com outras civilizações e recomenda a preservação do seu acervo e herança histórico-cultural e afirma ainda ser uma grande oportunidade para o país promover o turismo na província de Banza Congo.
Nós pensamos que essa é uma grande oportunidade para as áreas que podem, ao lado do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, portanto, e da cooperação internacional, buscarmos articular de tal maneira este património cultural que temos e que possa também contribuir, obviamente, para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Quando falamos da diversificação da economia, essas também são dimensões certamente um pouco mais sofisticadas.
O diretor do Comitê do Património Mundial da Unesco, Edmundo Mukala, também foi citado como tendo recomendado a implementação de um programa de relançamento das indústrias culturais de forma a gerar emprego e desenvolvimento sustentável na cidade de Banza Congo. Desde a fundação do Reino do Congo no século XVIII, a cidade de Banza Congo foi a sua capital, o centro político, econômico, social e cultural, sede do rei e a sua corte, e como tal, o centro das decisões. Banza Congo foi no século XVII a maior vila da costa ocidental da África Central, com uma densidade populacional de 40 mil habitantes nativos e 4 mil europeus. Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E nas notícias americanas, o secretário de Estado Rex Tillerson elogiou os turcos por, segundo ele, terem resistido há um ano à tentativa de golpe contra o governo do presidente Recep Erdogan, sem, no entanto, mencionar a repressão do executivo contra conspiradores suspeitos. Tillerson visitou a Ucrânia e a Turquia depois de participar na cimeira do G20 na Alemanha. Álvaro Lugero Andrade.
Na Turquia, o secretário de Estado americano Rex Tillerson participou ontem no Congresso Mundial do Petróleo, evento em que recebeu um prémio pela sua liderança à frente da ExxonMobil Corporation antes de entrar para o governo. A visita ocorre quando Ankara prepara-se para assinalar o primeiro aniversário de um golpe falhado. Estamos todos aqui em Istambul num momento importante. Há quase um ano, o povo turco, homens e mulheres corajosos, levantou-se contra golpistas e defendeu a sua democracia, disse Tillerson, que homenageou as cerca de 240 pessoas que morreram na noite do golpe. O governante americano, entretanto, não fez qualquer menção à subsequente repressão aos supostos autores do atentado. O governo turco demitiu ou suspendeu mais de 100 mil pessoas e prendeu cerca de 40 mil cidadãos. Mais tarde, Tillerson encontrou-se com o presidente Recep Erdogan, semanas depois do Departamento de Estado americano ter emitido uma declaração a condenar atos de violência registados em maio na parte exterior da Embaixada de Turquia aqui em Washington. Na ocasião, guardas de segurança turcos entraram em confronto com manifestantes contra o presidente Erdogan, deixando várias pessoas feridas. A polícia americana emitiu posteriormente 16 mandados de prisão, entre eles 12 contra funcionários da segurança turca. Tillerson chegou a Ankara depois de fazer uma escala na Ucrânia, onde exigiu à Rússia que ponha fim à agressão contra aquele país do leste. Creio ser importante afirmar quais são os nossos objetivos, os objetivos dos Estados Unidos em relação à situação aqui. Antes de mais, é restaurar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, sublinhou o secretário de Estado americano. O chefe da diplomacia americana reiterou que as sanções da União Europeia e dos Estados Unidos permanecerão em vigor até que Moscou inverta as ações que desencadeou contra a Ucrânia. A visita aconteceu dois dias depois do primeiro encontro entre os presidentes americano Donald Trump e russo Vladimir Putin à margem da cimeira do G20 em Hamburgo, na Alemanha.
Ah. Especialistas eleitorais africanos e árabes encontram-se esta semana no Quênia com a Comissão Eleitoral da Somália para ajudar o país a alterar o processo de votação. Paulo Oliveira.
O ano de 2004 marcou o início do fim de mais de duas décadas de guerra civil e de anarquia na Somália. Os membros do Parlamento Interino da Somália reuniram em Nairobi para votar um novo presidente, tendo reunido no Quênia porque Mogadishu era ainda muito perigoso. A Somália efetuou, desde então, três eleições. No entanto, os somalis ainda não votam. O país tem dependido de uma forma baseada nos clãs, em que os deputados eram eleitos pelos mais velhos dos clãs, com os deputados por si a elegerem o presidente. No ano passado, os dirigentes políticos somalis acordaram em mudar o sistema para passar para uma pessoa, um voto. A Comissão Eleitoral de Somália espera que a alteração possa ser usada nas próximas eleições a efetuar em 2020. Especialistas da Organização Eleitoral Árabe do Continente reuniram esta semana em Nairobi para aconselhar a Comissão Eleitoral. Gerard Mitchell, diretor do Grupo de Apoio Eleitoral da ONU.
This is an important step, amongst others, to again assist the NIEC with some.
Trata-se de um passo importante, diz ele, entre outros, para adotar a Comissão Eleitoral com alguma experiência e um passo muito importante no caminho de eleições democráticas multipartidárias. Os especialistas estão de acordo em que um dos primeiros passos a adotar é o do registro dos partidos políticos. Idris Kassimu trabalha para a Comissão Nacional Eleitoral Nigeriana.
If you don't start with democracy within the political parties, you have challenge in the democracy within the country.
Se não começarmos com a democracia dentro dos partidos políticos, teremos contestação da democracia no país, já que na democracia partidária os candidatos emergem democraticamente. A credibilidade é algo que os críticos consideram ter estado ausente nas duas últimas eleições. As eleições de 2017 foram marcadas por alegações de compra de votos e outras irregularidades, obrigando a que alguns sufrágios tivessem de ser repetidos. A segurança pode ser um outro obstáculo a uma pessoa e um voto. O governo da Somália, com a ajuda de tropas da União Africana, recupera o território a Al-Shabaab, mas o grupo militante continua a efetuar ataques. Muitos somalis duvidam de ter possibilidade de votar. Ismaila Ibrahim é a presidente da Comissão Nacional Independente da Somália. Segundo ela, muitos somalis interrogam-se como pode ser alcançado o voto individual. Acredito, diz ela, que se trabalharmos a sério, podemos obter o objetivo desejado. A conferência vai terminar na próxima quarta-feira.
João Santarita e o Desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com as competições de clubes. Ferroviário da Beira na Liga dos Campeões, Recreativo do Libolo, estão nos quartos de final, tudo facilitado graças à expulsão das equipas do Sudão. No grupo do Ferroviário da Beira na Liga dos Campeões, havia duas equipas do Sudão, pelo que o Ferroviário nem teve que jogar na última jornada. Mas agora, nos quartos de final, tem tarefa difícil, tem pela frente a equipa argelina do USM, que venceu o seu grupo, onde a surpresa nesse grupo foi a eliminação do Zamalek, do Egito. Os quartos de final da Liga dos Campeões de África são dominados por equipas do norte do continente. Das oito equipas, seis são do norte da África. O atual campeão, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, também passou. Vai ter pela frente nos quartos de final o Wydad, de Marrocos. Na Taça das Confederações, o Recreativo também tem tarefa difícil nos quartos de final. Tem pela frente o Tupuisama Mazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, que venceu o seu grupo. Os quartos de final têm lugar em setembro. Ontem, na África do Sul, o Zimbábue venceu a sua quinta taça da COSAFA, a Taça das Confederações da África Austral, ao derrotar na final a Zâmbia por 3-1, torneio só para jogadores que jogam nos seus próprios países, mas Zimbábue é sem dúvida favorito desde o princípio. Em 6 jogos em 14 dias, marcou 19 golos. Zimbábue é agora o país com mais títulos da África Austral, 5, como dissemos, à frente da Zâmbia e África do Sul com 4, mas por menor curioso para os zambianos, também tem um recorde. Esta foi a sua quinta derrota numa final da competição. A Tanzânia venceu a medalha de bronze ao derrotar o Lesoto. Foi preciso ir aos penaltis. Tanzânia aí venceu por 4-2. Do futebol. futebol africano, atravessamos o Oceano Atlântico, vamos para a Copa de Ouro, é a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAF. Os dois eternos favoritos, México e Estados Unidos, trazem equipas secundárias para esta competição. Ontem, México bateu Salvador por 3-1, Jamaica, Reggae Boys, derrotaram Curaçao por 2-0, foram os primeiros jogos do Grupo C. Os Estados Unidos iniciaram mal a competição no Grupo B, empataram com o Panamá um golo. Neste grupo, Martinica derrotou a Nicarágua. Outro favorito para este torneio é a Costa Rica, que está no Grupo A e que bateu as Honduras por 1-0. O Canadá bateu a Guiné Francesa por 4-2. O torneio, a decorrer em várias cidades dos Estados Unidos, prossegue amanhã. Na Europa, a referir aqui o regresso de Wayne Rooney ao clube onde cresceu, o Everton. Em 2004, Rooney foi do Everton para o Manchester United por cerca de 33 milhões de dólares. Agora regressa ao Everton com um contrato de 2 anos. O bom filho à casa regressa.
E assim, ponto final, emissão vespertina. Dentro de instantes, Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português. Amigos, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e seguir-nos também no Twitter, Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:38. Aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 30 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, na produção continua no microfone Paulo Oliveira, a produção continua a ser de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Principais temas desta segunda-feira: primeiro-ministro iraquiano anunciou a libertação de Mossul, substituição de Joseph Kabila poderá não ocorrer este ano. Desde julho de 2017, segunda-feira, estaremos com o Arão de Nadipa, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um recente relatório conjunto das duas organizações afirma que a postura da comunicação social pública tem estado supostamente a conduzir uma propaganda eleitoral que não se coaduna com a legislação vigente no país, constituindo deste modo formas graves de desinformação que forjam a opinião pública e a manipulação. Segundo o estudo divulgado em Luanda, estes factos agravam profundamente a correlação de forças entre os principais candidatos, ferindo o princípio de igualdade de tratamento no acesso ao espaço público consagrado constitucionalmente. Sobre a observação eleitoral, o relatório recomenda que o novo sufrágio proceda à divulgação e acreditação antecipada aos atores eleitorais envolvidos direta ou indiretamente no processo eleitoral em curso para o estrito cumprimento da Constituição e da lei eleitoral. Chamam a atenção da Comissão Nacional Eleitoral Eleitoral para a fiscalização e a observância do Código de Conduta Eleitoral durante a campanha, bem como a promoção de sessões de preparação e esclarecimento em vista do cumprimento da lei constitucional e para assegurar o princípio básico da igualdade entre os concorrentes. O relatório das duas organizações vem apenas reforçar as preocupações que, de forma reiterada, os partidos políticos na oposição têm manifestado e sem, contudo, haver uma alteração do atual quadro. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo, afirma que a organização que representa tentou apenas fazer uma análise do contexto atual do país, marcado pelo ambiente pré-eleitoral.
Vamos autorizar a pessoa que ganhar o pleito eleitoral para governar o país nos próximos 5 anos, mas não foi precedido de um verdadeiro momento de prestação de contas. Ou seja, nós estamos a partir para umas eleições, mas não sentimos que isto não é só uma questão do partido que está no governo, mas também até das forças políticas da oposição que tiveram no Parlamento. Acho que não há uma grande preocupação com a prestação de contas aos cidadãos. E isto é notório, né? Ou seja, vamos de uma eleição para outra sem que cada um nos explique, no caso do MPLA, as razões pela qual muitas das promessas não foram cumpridas, mas também a oposição que esteve no Parlamento não consegue dar-nos conta de qual foi o seu desempenho durante esses anos e já voltam a pedir-nos novamente autorização. Outra questão que também nós notamos é que, neste momento, as forças políticas estão a construir as suas propostas de governo e, se reparar, com muito pouco envolvimento do cidadão. Ou seja, há uma mentalidade ainda prevalecente de que a interação dos partidos políticos com os cidadãos é somente no momento eleitoral. E nós pensamos que a democracia não se resume às eleições. As eleições não podem ser encaradas como um fim em si mesmo, mas como um meio. E, infelizmente, notamos que aqui há pouco engajamento dos cidadãos, sobretudo naquilo que é a construção das suas propostas políticas. Vemos uma azáfama, uma certa dinâmica nas ruas, mas é para promoverem os símbolos do seu partido, os números que vão estar no boletim de voto e, raras vezes, uma discussão séria sobre o conteúdo do que eles podem prometer ou de que até onde eles se podem comprometer na altura, caso venham a ser governo ou caso venham a estar no nosso Parlamento. Portanto, isto também aqui sentimos que é um grande déficit e acreditamos que é, de certa forma, este déficit que faz com que muitas das pessoas se sentem um pouco apartadas da política, né? Depois, há uma outra dimensão que o Ops aponta, que é uma grande preocupação, que é a desproporção de meios das forças que vão concorrer. Nós, habitualmente, e acho que uma visão meio simplista tende a ver, bom, quem são os concorrentes do pleito eleitoral? As 6 formações políticas que se inscreveram. Mas não, nós temos visto, e até de forma escandalosa, como alguns setores da imprensa estão a fazer claramente a campanha política em favor de um dos concorrentes, e achamos que isto é mau, porque dedicando, e basta olhar para as cifras, né? Já a gente a fazer pesquisas, quanto tempo é dedicado a que formação política, como é que é feita esta cobertura. Temos visto algo que vem sendo recorrente, à utilização dos meios do Estado. Por exemplo, se for a qualquer município, algumas províncias, sempre que um determinado candidato, e sobretudo, e é melhor dizer, ser muito claro, quando o candidato MPLA vai a uma província, nas sextas-feiras e um pouco na semana antecedente, quase toda a função pública se inclina aos preparativos deste comício. E isto, infelizmente, o que é que faz? Estão a usar os bens do Estado, as pessoas deixam de comparecer porque são funcionários do Estado, aos locais de trabalho, e nem por isso são descontados, os seus salários não são descontados. Ou seja, há uma permanente utilização dos bens do Estado, e que nós achamos que não é algo bom para a nossa democracia, e muitas das vezes vai claramente contra as promessas que estão a ser feitas do ponto de vista do discurso, que é a utilização racional do bem do Estado, o compromisso de lutar contra a corrupção. Eu acho que este tipo de práticas deviam, e aliás gostei muito quando no primeiro discurso, no discurso que lançava a campanha ou a pré-campanha do MPLA, o candidato do MPLA tinha dito que
o exemplo deve vir dos militantes do MPLA. Então eu acho que isto pode ser um exemplo bom na utilização dos meios do Estado, mesmo estando à frente das instituições do Estado, podia ser um bom exemplo a este nível. Bom, isto é o que eu acho que é menos bem.
Apesar da preocupação latente, ainda assim o relatório elaborado pelas duas organizações também assinala alguns aspectos positivos. Sérgio Calundungo aponta a abertura manifestada pelo Ministério da Administração do Território enquanto esteve a conduzir o processo de registro eleitoral.
Mas também sentimos, e aqui é importante destacar isso como algo positivo, a predisposição do MAT, do Ministro da Administração do Território e do seu Secretário de Estado, que foram alvo principal das críticas, em dialogar, abertura para falar com os diferentes setores, com os diferentes segmentos. Eu acho que isto é algo nunca visto antes. Eu acho que esta postura deles de ouvir, e notava-se que era mesmo uma escuta ativa, ouviam as preocupações, respondiam às preocupações, tentavam esclarecer. Eu creio que esta era uma nota muito importante. É uma pena que a CNE, só muito tarde, enverdou pelo mesmo processo. Mas isso foi muito positivo, esta postura do MAT. É o tipo de instituições que se precisam no país. Outro aspecto também que noto como positivo é que essas eleições provavelmente vão ser muito renhidas, mas não temos os níveis de beligerância que tivemos nas anteriores. E, em minha opinião, era muito importante isto. É muito importante que os líderes, nos seus discursos, não procurem só vender a sua proposta de governo, mas sempre que possível apelar à tolerância, à calma, como aconteceu com o líder do MPLA no Cacoaco. Imagino que outros também o farão. Eu acho que é importante ter eleições que sejam muito bem disputadas, mas temos que reduzir a zero os níveis de beligerância, de confronto bélico que isto toma. E desde esse ponto de vista eu sinto que há algo que estamos neste quesito, estamos melhor comparativamente aos anos anteriores, ainda que se possa sempre registar, e que é muito lamentável, é desagradável um acidente ou outro, mas acredito que é muito importante a contenção neste aspecto, né? E, portanto, para finalizar, algum aspecto positivo que também foi destacado é esta questão de o envolvimento da sociedade civil. Eu acho que os constantes apelos para que eles se engajem também no processo eleitoral, através da educação cívica. Tivemos setores da sociedade se pronunciando, vimos a nota pastoral da SIAST, que para mim foi muito feliz, dizendo claramente que era importante que os candidatos fizessem um esforço de explicar as suas propostas, não ficar com meias palavras. Eu acho que, vindo de uma instituição com a dimensão que tem a SIAST, é muito positiva. Temos visto também uma série de igrejas, sobretudo, apelarem aos cidadãos à participação ativa neste pleito eleitoral, e eu acho que isto também é algo positivo.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o relatório das duas organizações reflete os factos que se apresentam no atual contexto político que o país vive. Teixeira Cândido defende que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos de comunicação social públicos, facto que não tem acontecido ou que não tem sido demonstrado.
E com base nos factos que o observador tem estado a ter em conta, ou sobretudo com base naqueles factos que nós temos tido na nossa realidade, eles fizeram um relatório. Da nossa opinião, não há nenhuma objeção em relação a isso, pelo contrário. Entendemos que nós, enquanto Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não somos, nem enquanto associação, tampouco enquanto profissionais, proprietários desta análise sobre a liberdade de imprensa. Pelo contrário, congratulamos-nos quando não é apenas só o Sindicato dos Jornalistas Angolanos a fazer esta apreciação, e quando essa apreciação vem fora de nós, daqueles que não fazem jornalismo, entendemos que nós temos de nos submeter a ela e procurarmos corrigir. Aliás, é uma opinião que coincide com aquilo que tem sido a postura do sindicato, ou seja, que tem sido o posicionamento do sindicato em relação a isso. A Constituição da República de Angola, creio que no artigo 17, estabelece que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos públicos e outros. Portanto, tratamento igual não significa que o partido que está a governar deve ter pelo menos 15 minutos e o partido que está, que está na oposição deve ter 10. Não, todos, o tratamento igual. Igual significa quando eu abro o meu noticiário concedam uma atividade de um partido 15 minutos, eu devo fazê-lo com os outros que naquele dia também estiverem a realizar o seu partido. Porque sou pena de eu poder influenciar o leitor, o telespectador, o ouvinte. Portanto, é isso que nos impede, é isso que nos impõe a Constituição e é isso também que nos impõe a própria deontologia profissional. A questão da imparcialidade, da isenção, é isso. É eu poder conceder aos partidos que estão a concorrer o mesmo tratamento. O mesmo tratamento significa que se eu passo em direto um comício, tenho de passar em direto outro comício. Que, portanto, tenho de conceder o mesmo tempo, a menos que me digam que um partido produza mais informação e que outro produza menos informação. Ora, eu não estou a ver que num comício, por exemplo, há um partido produza mais do que o outro, salvo se o discurso de um candidato for mais longo do que o outro. Mesmo assim, entendemos que os jornalistas não são obrigados a colocar o discurso na íntegra, são sim, na realidade, obrigados a transmitir os factos com objetividade. A objetividade significa a reconstrução da realidade. E essa reconstrução da realidade pode ser feita para equilibrar, ou de modo equilibrado. De modo equilibrado, digo, vou transmitir 3 minutos deste candidato e vou transmitir 3 minutos do outro. Compete, então, ao telespectador depois fazer a análise e decidir o seu sentido do voto. Portanto, não podemos ser nós.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é de opinião, segundo a qual os jornalistas não devem ser os principais protagonistas do processo eleitoral. Teixeira Cândido lamenta o facto de não existir, nesta altura no país, um órgão que regule o exercício dos órgãos de comunicação social.
Tenho estado a reiterar, nós não somos parte integrante. Os jornalistas não são parte integrante. Se os jornalistas não compreendem isso, estamos a prestar um mau serviço ao país. O jornalista é apenas intermediário. Ao jornalista compete apenas, vou buscar uma figura de estilo, ao jornalista compete apenas estender a relva e deixar que as equipas joguem. E cada equipa deve ter 11 jogadores. Uma não pode ter 10 e outra ter 11. Quer dizer, as duas equipas têm que ter o mesmo número de jogadores e têm de jogar na mesma relva e não pode haver diferença nisso. Portanto, é assim que impõe a Constituição, é assim que impõe a lei de imprensa, é assim que impõe o Código de Ética e Deontologia e é isso que espera a sociedade de nós.
Um outro aspecto, Teixeira Cândido, tem a ver com os donos dos órgãos de comunicação social, porque aqui, se calhar, o problema não é propriamente dos jornalistas, mas sim dos grupos económicos que praticamente tomaram de assalto alguns órgãos de comunicação social. Haverá formas de como contrariar esta tendência?
Bom, infelizmente, o órgão que tem a competência de regular esta matéria, que tem a competência de exigir que sejam conhecidos os órgãos, os proprietários dos órgãos de comunicação social, nesta altura está numa fase de transição, que é o Conselho Nacional de Comunicação Social, por um lado. Por outro lado, diz a lei de imprensa que as empresas de comunicação, os proprietários das empresas de comunicação devem ser nominados, ainda que sejam sociedades anónimas, devem ser conhecidos. Para quê? Para evitar que haja monopólio. Para quê? Para evitar que haja conflito de interesse, para evitar que haja interferência desses, por exemplo, na gestão editorial das empresas de comunicação. Ora, a nossa lei diz isso. O certo é que não temos quem quer que seja capaz de fazer cumprir esse pressuposto. Não há. O Conselho Nacional de Comunicação Social, como sabem, existe desde 92. O certo é que nunca sequer tomou um posicionamento nessa perspectiva. Nunca.
Nesta altura podemos assumir que está a registrar um vazio nesta perspectiva.
Claro, embora o estatuto, a lei da entidade reguladora diz que transitoriamente o Conselho Nacional de Comunicação Social continua a funcionar até que a entidade reguladora entre em funcionamento, o certo é que ela não está a tomar nenhum posicionamento sobre esta matéria e receio que até o final do processo não vá se pronunciar sobre esta matéria, mas nós temos estado a dizer que isto é mau para o jornalismo, é mau para a sociedade, é mau para a democracia, porque se nós não sabemos quem são os proprietários, podemos então ter aqui uma espécie de um monopólio camuflado, podemos aqui ter, na realidade, políticos com interesses que tenham criado órgãos claramente para o seu interesse, e os órgãos de comunicação social não são um negócio qualquer. Os órgãos de comunicação social podem ser criados por quem quer que seja, mas eles pautam-se com base nos limites que a lei estabelece. Os órgãos de comunicação social não devem nem nunca devem depender da vontade do chefe, sob pena de não estarmos a fazer jornalismo. Olha, se os órgãos de comunicação social fazem jornalismo, o jornalismo tem regras próprias. A objetividade, a isenção, a equidistância e toda a matéria de interesse público deve ser difundida. Para quê? Para permitir que o cidadão possa exercer a sua cidadania.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola também lamenta o facto da sociedade civil ter sido excluída do processo de elaboração das propostas de governação por parte dos partidos concorrentes. Sérgio Calundungo considera, por outro lado, que a falta de debates entre os candidatos é outro elemento que deve preocupar a sociedade.
E a minha opinião pessoal é que a democracia ficaria muito mais enriquecida se todos os candidatos aceitassem dar a cara e, num debate entre eles, esgrimirem os argumentos a favor das suas propostas e contra as propostas dos outros. Eu acho que isto seria um estágio de maturidade que nós queremos urgentemente ver na nossa política. Habitualmente, o que é que eles insistem? Insistem num modelo que é o modelo do comício. Mas no comício as coisas são preparadas para fazer brilhar a voz do candidato. Nós gostaríamos de os ver fora do... num ambiente muito mais diferente, num ambiente em que ele está com os seus pares, estão a discutir as propostas, respondendo perguntas da plateia, mas também, sobretudo, discutindo e sendo interpelado pelos outros concorrentes. Eu acho que isto iria marcar significativamente estas eleições, seria um excelente sinal para Angola e, infelizmente, até agora não temos grandes indicações de que isto venha a acontecer. É claro que sou otimista, não perco as esperanças, espero que os candidatos aceitem isto. É uma obrigação que têm para com a cidadania. Nós precisamos de conhecer quem vai governar Angola nas suas múltiplas dimensões. E eu acho que o debate é uma boa forma de espelhar isto, né? Não só de notar a forma como eles reagem a ambientes como estes, a forma como eles tratam os seus concorrentes políticos ou adversários políticos, que não têm necessariamente por que ser inimigo, a forma como eles defendem as ideias para as quais dizem. A forma como eles defendem as ideias constantes nos seus programas, a forma como eles discordam das ideias de outros programas, eu acho que seria bastante enriquecedor e eu acho que mandaria uma mensagem muito importante para o resto da sociedade.
Teixeira Cândido e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com Moody Waters, My Hope. My home is in the Delta.
Well, my home's in the Delta, way out on that bomber's road. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning, won't be back no more. Well, I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in. You know I haven't had no loving, boy, you know, and God knows when. Now you know I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Look out. Mm-hmm.
E com Moody Waters and My Home is in the Delta, passagem para o Zoom Notícias desta segunda-feira, 10 de julho de 2017. O Kremlin disse não ter conhecimento de um encontro em 2016 entre destacados elementos da campanha de Donald Trump e uma advogada russa que lhes tinha prometido dar informação comprometedora sobre a candidata do Partido Democrático Hillary Clinton. Um porta-voz disse que o Kremlin não conhece a advogada que se encontrou com o filho mais velho de Donald Trump. Este afirmou ontem que no encontro ficou claro que a advogada não tinha qualquer informação sobre Clinton. O objetivo, disse ainda, era falar sobre uma lei russa proibindo a adoção de crianças russas por cidadãos americanos, disse Donald Trump Jr., que acrescentou que o pai, o atual presidente, desconhecia o encontro. O primeiro-ministro iraquiano al-Abadi anunciou formalmente a vitória das forças governamentais sobre o Estado Islâmico na cidade de Mosul. A televisão estatal disse que o chefe do governo iraquiano deverá fazer em breve o que chamou de declaração histórica sobre os acontecimentos. Em Mosul, forças governamentais iraquianas continuam a eliminar focos de resistência do Estado Islâmico com combates casa a casa. Soldados descreveram os combates como os mais brutais na batalha pela libertação da cidade, com militantes do Estado Islâmico escondidos com bombas e prontos a suicidarem-se. Esmagadora maioria da cidade está agora sob controle das forças governamentais e os rebeldes estão agora restritos a uma zona de 200 metros quadrados. Forças governamentais estimam que entre cerca de 150 o número de combatentes que ainda resiste. A votação para a substituição do Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, poderá não acontecer este ano, afirmou a Comissão de Eleições daquele país. A oposição considera o anúncio da Comissão como uma declaração de guerra, uma vez que viola o acordo alcançado com o governo após violentas manifestações ocorridas o ano passado. O mandato de Kabila, no poder desde 2001, terminou, recordamos, em dezembro do ano passado, mas alegando dificuldades financeiras, o governo não realizou eleições. Ao fazer o anúncio da possibilidade de não realização de eleições, o presidente da Comissão não deu detalhes precisos. O líder da oposição, Félix Tshisekedi, afirmou que tal era uma guerra contra o povo congolês e prometeu no Twitter dar uma resposta mais completa ao longo do dia de hoje. O governo sírio e a oposição voltaram a sentar-se à mesa de negociações nesta segunda-feira, pela sétima vez em Genebra, sobre a mediação contra o terrorismo. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump recebeu na Casa Branca o presidente Moon Jae-in da Coreia do Sul. Um dos dois dirigentes reiteraram o apoio à aliança estratégica dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Desde a fundação, a aliança tem servido de base para a segurança, estabilidade e prosperidade da Península Coreana e da região da Ásia-Pacífico. O presidente Trump reafirmou que os Estados Unidos vão defender a Coreia do Sul contra qualquer ataque e os dois presidentes permanecem comprometidos em resolver junto à ameaça colocada pela Coreia do Norte com toda a amplitude das capacidades militares dos Estados Unidos, tanto convencional como nuclear. Os dois dirigentes reafirmaram o compromisso da aliança de contrapor a crescente ameaça à paz e segurança colocada pelos problemas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte. O presidente Trump e o presidente Moon prometeram continuar a coordenar para obter a total, verificável e reversível desnuclearização da Península Coreana de forma pacífica. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul continuam a apelar à Coreia do Norte para se abster de ações provocadoras e desestabilizadoras e cumprir com as suas obrigações internacionais e compromissos. Os dois dirigentes afirmaram que os testes nucleares da Coreia do Norte e o número sem precedentes de testes de mísseis balísticos constituem uma violação direta às múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul continuam comprometidos com a aplicação de sanções atuais e na imposição de novas medidas destinadas a aplicar a pressão máxima sobre a Coreia do Norte para pôr termo às suas ações provocadoras e regressar a conversações construtivas. A porta do diálogo para a Coreia do Norte permanece aberta dentro de determinadas condições. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul, juntas com a comunidade internacional, estão prontas para oferecer um futuro melhor à Coreia do Norte, se escolher o caminho correto. Os dois dirigentes manifestaram profunda preocupação com o bem-estar do povo norte-coreano, tendo em consideração as absurdas violações dos direitos humanos e abusos cometidos contra eles. O presidente Trump e o presidente Moon elogiaram a força da aliança dos Estados Unidos e a Coreia do Sul para impedir e defender contra a ameaça norte-coreana.
foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, recordamos que a emissão da Voz da América em português é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, pontas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta segunda-feira, 10 de julho de 2017, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, mais sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.